Na continuidade da série de entrevistas que acontece aqui pela CBN Vale do Iguaçu, desde a segunda-feira estamos conversando com os representantes dos educandários, estão conversando e trazendo as informações sobre o que alterou no panorama, nos seus estabelecimentos de ensino de março para agora. Hoje, a nossa convidada é a Ângela Maria Novakoski, gerente executiva do SENAC, aqui de União da Vitória. O SENAC é o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. Ângela Maria, seja muito bem-vinda na programação. Obrigada pelo aceite e a gentileza em conversar conosco nesta sexta-feira. Uma boa tarde para você.
Olá, Vanessa. Boa tarde, ouvintes. Eu que agradeço. É um prazer muito grande estar participando hoje dessa entrevista com vocês.
Nós é que agradecemos. Ângela, como é que os senhores avaliam do SENAC, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, aqui em União da Vitória? Muita coisa modificou no estabelecimento de ensino de março para agora. A gente cita março porque março foi o ápice aqui nas cidades, a divulgação dos primeiros casos da Covid-19, enfim, foi neste mês que alterou praticamente o cenário de vários segmentos aqui do Vale do Iguaçu. Como é que ficou no caso do SENAC?
É, com certeza, né, Vanessa, foi assim um momento inédito na nossa história. Eu acho que ninguém estava preparado para isso acontecer em 2020, então fomos todos pegos de surpresa. Mas desde março, assim, o SENAC, ele está se reinventando, nós estamos aprendendo aí muito, nós evoluímos muito desde o início da pandemia. Nós estamos aí já com as aulas suspensas desde abril, então estamos tendo aí algumas aulas remotas, outros cursos foram realmente suspensos, cancelados nesse ano. E a gente vem tentando evoluir, né? A gente vem tentando aprender com esse momento, escutando muito os nossos alunos, principalmente, porque a gente precisa saber em que ponto que a gente pode ajudá-los, né? E dessa forma, a gente vem evoluindo ao longo do tempo.
Certo. Qual foi a principal dificuldade apontada neste período? A questão do recurso tecnológico ou teve outras situações que foram preocupantes aos senhores neste período?
Olha, o principal ponto, assim, foi a adaptação, porque até então nós tínhamos aulas presenciais, né? O SENAC já é conhecido pelas suas atividades práticas, pela sua estrutura, com vários equipamentos. Então, essa adaptação para nós termos as aulas remotas foi um pouco complicado, né? Sim. A dificuldade dos alunos, dos instrutores também se adaptarem. Aqui na nossa região, a gente sabe que tem a área da abrangência aqui, né? Em volta de União da Vitória. O acesso à internet também é um pouco complicado. Então, isso acabou dificultando. Aí o SENAC também veio de encontro com esse momento das dificuldades e nesse semestre nós fizemos a entrega de chips com internet. Então todos os nossos alunos aqui dos cursos técnicos receberam um chip com 20 gigas de internet. Então todos os meses eles vai ser internet renovada justamente para estar ajudando nesse momento. Porque a dificuldade para ter esse acesso, principalmente no interior, a gente verificou assim, que estava bem complicado. As dificuldades financeiras também foi uma coisa assim que teve desligamentos de empresas, teve reduções de salário, então a gente percebeu também que o nosso público, né, os nossos alunos sofreram com isso. Então, realmente, a maior dificuldade foi a adaptação aí ao ensino de forma remota.
Entendido. Neste período de pandemia, houve redução de professores no SENAC?
Não, nós não tivemos redução, Vanessa. É uma prioridade do SENAC manter todo o nosso corpo docente, né? Não é fazer desligamentos. E desde o início da pandemia, nós mantivemos os mesmos instrutores, né? Nós temos todos eles no quadro. O que aconteceu nesse período foi contrato por tempo determinado ser encerrado, contratação de nova instrutora por tempo determinado, isso aconteceu, mas o quadro permanece, né? O que acontece no SENAC é que os nossos instrutores, eles são horistas, né? Eles são pelo regime LTC, mas são horistas, então eles recebem por hora a aula. E isso que acabou prejudicando um pouco, digamos assim, a nossa realidade. Porque como todos sabem, o SENAC ele não é somente cursos técnicos, nós temos os cursos de qualificação, os cursos de varejo, que são cursos rápidos e são em diversas áreas. E uma área assim, que prevalece muito aqui é gastronomia e beleza. E esses cursos, eles são práticos, né? Uhum. Eles precisam ser presenciais. E desde o início da pandemia, nós tivemos que suspender essas atividades devido à aglomeração, né? Inclusive, beleza, nós precisamos de um modelo para fazer um corte de cabelo, para fazer uma unha. Então, a gente não poderia mais ter esse contato físico. Então, o que aconteceu? Esses nossos instrutores ficaram sem as aulas. Então, o salário deles acabou diminuindo muito. Uhum. E daí, por conta disso, a gente utilizou, né, daquela lei que foi aprovada esse ano, né? Uma lei emergencial, para fazer a suspensão temporária de contrato. Então, alguns instrutores que não tiveram aula, né, que não vêm tendo aula desde o início da pandemia, estão com seus contratos suspensos, recebendo, né, uma ajuda remuneratória do SENAC e outra parte do governo, justamente para estar ajudando, né, para não estar prejudicando o recebimento do salário no final do mês desses instrutores. Uhum. Mas demissões nós não tivemos.
Nós falamos sobre a questão da redução da carga horária, enfim, você falou a respeito dos professores, mas como é que ficaram estes alunos que necessitavam desse estágio? Ele ainda vai acontecer? Ou eles estão praticando de alguma outra forma, até com familiares? Enfim, como é que ficou esse processo da parte prática aí no SENAC?
Então, assim, cursos, por exemplo, da área de beleza, da uhum. área de gastronomia, eles estão suspensos, né? Eles não estão acontecendo. Assim que nós tivermos a solução e conseguimos retornar presencialmente, a carga horária vai permanecer a mesma e eles vão continuar com todo o aprendizado, né? Com todos os módulos dos cursos normalmente. Os cursos técnicos que nós estamos em andamento de forma remota, que seria técnico em enfermagem, técnico em segurança do trabalho, todas as atividades que são teorias, né, que podem ser passadas de forma remota, eles estão tendo as aulas. Já as atividades práticas e os estágios também, né, ficaram suspensos, aguardando o retorno. Agora, recentemente, no final do mês de setembro, nós tivemos aí uma resolução do Estado liberando os últimos anos, né, dos cursos da área de saúde. Então, dessa forma, uma turma nossa que já está próxima ao término do curso já retornou. Então, nós temos 2 semanas aí que eles estão fazendo atividade prática aqui no laboratório, com todos os cuidados necessários e com os EPIs entregues a eles. E assim que os campos de estágios conseguirem abrir as portas, né, nós já estamos em contato aqui com os hospitais da região, para nós conseguirmos também fazer o estágio, né? Uhum. Então, em nenhum momento os nossos alunos vão ser prejudicados. Tudo que eles tinham de carga horária, que é prática ou estágio, está reservado para isso.
Entendido, muito bem pontuado para a gente. Agora eu entendi, até porque você havia explicado para a gente, então estão suspensas as atividades, a parte prática. E a parte administrativa, teve redução neste período ou sofreu alguma alteração?
Não, nós não tivemos redução no quadro administrativo também, permanecemos com todos os colaboradores e da mesma forma que foi feito com os instrutores, né, na questão da suspensão, no administrativo nós tivemos uma redução da carga horária. Então, o quadro administrativo está trabalhando 6 horas diárias, né, uhum. E eles estão em regime home office. Então, nós temos apenas um atendimento aqui na unidade, que é a nossa central de informações e matrículas, e os demais colaboradores estão trabalhando em casa, para preservar a saúde, para evitar aglomeração, para não se expor ao risco, né? Porque o SENAC, ele preserva muito esse cuidado com os seus colaboradores.
Entendido. Nós estamos conversando com a Ângela Maria Novakoski, gerente executiva do SENAC, aqui de União da Vitória. Como é que se mantém as receitas do SENAC aqui no município, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial? Neste período da pandemia, os senhores tiveram perda de receita?
Sim, nós tivemos, assim, a perda da receita. Primeiro, como eu já comentei, né, os nossos cursos acabaram sendo suspensos. Vamos pensar, os nossos técnicos estão em continuidade, porém os nossos cursos de qualificação ficaram suspensos e todos os cursos que nós temos de curta duração não ocorreram ao longo do ano. Então, as matrículas que nós tivemos, foi necessário fazer de novos valores e, porventura, todos os alunos que viriam também não vieram por não se ter o curso, né? Então, aí nós já tivemos uma perda, digamos assim, na nossa receita. Pensando ainda na receita própria, né, exclusivamente aqui em União da Vitória, o SENAC também pensando nos alunos, nós ofertamos a eles a repactuação. Então, por exemplo, esse mês o aluno não tem disponibilidade para pagar a mensalidade desse mês, nós conseguimos fazer uma negociação para dissolver o valor dessa mensalidade das demais parcelas ou deixá-la para o final do contrato, justamente para estar ajudando os nossos alunos nesse momento, porque a gente entende que se para nós nós está um pouco complicado, para os nossos alunos também vai estar complicado. Então, consequentemente, quanto a isso, teve sim uma perda de receita. E falando também, né, a nível estadual e nível federal, né, SENAC como um todo, como deve ser ouvido, falado muito nas mídias sociais, a gente teve aquele corte, né, da nossa receita compulsória. Nós tivemos uma medida provisória logo no início da pandemia, onde diminuiu em 50% a nossa receita compulsória. Então, isso também dificultou um pouco mais o caixa, né, do SENAC, mas, de qualquer forma, em nenhum momento nós deixamos, né, de passar a qualidade SENAC para os alunos e de fazer, né, no caso assim, cumprir todas as nossas obrigações. Né? Em nenhum momento isso dificultou, até porque o SENAC é preparado para crises e tudo mais, e nós temos um caixa para isso.
Uhum. Muito bem pontuado. Qual que é a projeção daqui para frente, Ângela? Os senhores têm expectativas de novos cursos para 2021, juntamente dos professores, juntamente de toda a equipe do SENAC? Há novidades a serem compartilhadas com a comunidade?
Já temos novidades, sim, né? A nossa projeção, assim, pensando o futuro, pensando 2021, a certeza que nós temos hoje, né, que nós retornaremos presencialmente somente quando for seguro, né, tanto para os nossos alunos quanto para os nossos instrutores, colaboradores. Então, até nós termos essa certeza, não vai se voltar 100%. E conforme for, a gente for voltando, vai ser com todos os cuidados necessários, com todas as exigências. A gente aguarda também as orientações do governo, até porque o nosso presidente, né, o presidente do SENAC, é o vice-governador do estado, né, o Darcy Piana. Então, a gente vai seguir conforme todas as orientações do governo. E sim, nós temos aí novidades, né, para o nosso quadro de cursos. A gente vê que o momento, né, de pandemia, ele demanda, né, mais coisas assim relacionadas à mídia, a coisas digitais, a comunicação visual. Então, para março agora, além dos cursos que o SENAC já sempre oferece, nós vamos oferecer também o curso em técnico em comunicação visual. Visando bem esse tempo, né, esse momento que a gente precisa de mais qualificação, de mais pessoas sabendo usar as mídias, sabendo fazer um layout, sabendo fazer tratamentos em Photoshop, em projetos gráficos, justamente para impulsionar aí vendas, impulsionar o comércio eletrônico também.
Interessante. Formaturas. Teve alguma modificação? Como é que funciona essas celebrações dentro do SENAC? Para a gente compreender também. E teve alteração em razão da pandemia?
Sim, nós tivemos, né? Nós sempre fizemos a solenidade de formatura. Bacana. Os cursos técnicos em si, eles não exigem a colação de grau para entrega do diploma, né? Então, digamos assim, é um fator que nessa pandemia nos facilita, vamos dizer assim. Mas nós sempre fizemos colação de grau, nós sempre fizemos a solenidade para os alunos, junto dos seus familiares, dos seus amigos, mas nesse momento a gente está impedido disso, né? Então, a gente vai fazer de uma forma diferenciada, a gente vai fazer já a entrega dos diplomas, já que não se exige, né, a solenidade de colação, justamente para os nossos alunos não ficarem sem o diploma nesse momento, porque eles precisam, né? Eles têm que usufruir de todo o conhecimento deles em novos trabalhos, em novos cargos e tudo mais. Mas o SENAC já está pensando também em fazer, no final, início do ano, talvez uma formatura virtual, né? Vai ser uma solenidade englobando aí diversas unidades do estado, com toda a nossa direção regional que está em Curitiba. Já está pensando nisso também. Mas, de momento, assim, todas as nossas solenidades estão suspensas por conta da pandemia.
Certo. Estava pensando aqui, quais cursos do SENAC, eles são os mais procurados, Ângela Maria? E também, quais são os mais bem avaliados?
Sem sombra de dúvida, o curso que sempre foi mais procurado no SENAC é o técnico em enfermagem, né? O técnico em enfermagem, ele já é uma referência nacional quando se fala em SENAC. antes da pandemia, já havia se procura nesse curso. E após a pandemia, a gente viu assim, que aumentou muito. Até porque quem está na linha de frente da pandemia são os profissionais de saúde, seja médicos, enfermeiros, técnicos em segurança do trabalho. Então, essa profissão está sendo muito mais valorizada. E nós vemos assim, que o público está respondendo a isso, procurando muito esse curso. Né? Então, com certeza, o mais procurado é o técnico em segurança, técnico em enfermagem, uhum. Mas nós temos segurança do trabalho, que é muito procurado, administração, recursos humanos. E o mais bem avaliado do Senac, com certeza, também vai ser o técnico em enfermagem.
Uhum. E com relação aos matriculados, Ângela, teve uma diminuição ou uma redução neste período da pandemia? Os senhores já fizeram um levantamento sobre isso? Já tem como precisar se manteve ou reduziu?
Nós tivemos uma redução de 12 matrículas em nossos cursos técnicos. Então, já teve, assim, a gente percebeu que teve-se dificuldades, principalmente dificuldades financeiras e adaptação ao acesso mesmo ali, por ser aulas remotas, né? Esses 12 alunos que saíram, eles têm pretensão também, muitos deles têm pretensão em voltar assim que as atividades voltarem ao normal, né? As nossas aulas serem presenciais novamente. Mas nós tivemos, sim, uma queda aí nas nossas matrículas nesse período.
Como é que a senhora, Ângela Maria, vislumbra o futuro do mercado? Como é que o Senac, ele aparece ou como é que nós podemos defini-lo para 2021 ou para os próximos anos?
Olha, dizer assim que a gente vai virar de ano e vai virar a página e será normal é impossível, né? Nós sabemos que 2021 vai ter respingos ainda de 2020. A pandemia não vai ter acabado, né? Nós esperamos, estamos bem confiantes aí para que venha a vacina, para que as coisas comecem a voltar ao normal, mas a gente sabe que infelizmente ainda teremos assim, várias consequências. E a educação, ela vai melhorando gratuitamente, assim. Porque uhum. O que acontece? As pessoas, elas vão voltar a estudar, elas vão conseguir novos empregos, então vai começar a facilitar novamente o acesso à educação, aos aperfeiçoamentos, e o Senac ele já está preparado para isso, né? Nós estamos aí com plano de contingência, plano de retomada, nós temos um comitê interno aqui do Covid, justamente para quê? Para nós conseguirmos trazer as pessoas novamente para os estudos, né? Isso tanto na forma de cursos gratuitos que o Senac oferece, quanto os cursos pagos. E a gente vai tomar todas as medidas necessárias de cuidado e prevenção ao Covid, justamente para a gente, no caso assim, passar a segurança aos nossos clientes, aos nossos alunos, para eles conseguirem retornar, né? Conseguir voltar à vida normal. Nós pretendemos assim, conseguir cursos, principalmente na área de inteligência emocional, porque as pessoas nesse momento de pandemia, não só os nossos alunos, mas assim, nós podemos dizer que no geral as pessoas uhum. estão muito abaladas, elas sofreram muito com isso, por causa do isolamento, por causa das dificuldades, então nós queremos trazer isso, né? Nós queremos trazer o público para essa área, para eles conseguirem ver uma luz no fim do túnel, digamos assim, conseguirem superar esse momento complicado, né, de durante e pós-pandemia, para a gente se reerguer e, consequentemente, aí melhorando a nossa cidade, nossa região e o nosso país.
3:53, agradecemos a participação da Ângela Maria Novakoski, gerente executiva do Senac de União da Vitória. Saindo um pouco do assunto da pandemia, eu ainda aproveito a sua participação conosco para falar sobre as eleições municipais. O Senac, ele tem pretensão de realizar algum evento, alguma atividade com os candidatos? Como é que funciona essa parceria juntamente nas eleições municipais? Ela acontece?
Não, infelizmente, assim, nós não temos esse contato direto, né, às eleições. Nós, por mais de sermos uma unidade independente aqui, né, Senac União da Vitória, nós dizemos respeito a um Senac Paraná, né, a uma instituição do Estado. E uma das normativas do Senac é não ter um envolvimento, né, com a área política. Então, infelizmente, assim, não teremos um contato direto, né, nós sabemos da importância, damos toda a valorização possível. Mas, assim, debates ou convites e tudo mais a cargos, né, a candidatos, infelizmente, nesse ponto nós não trabalhamos.
Ok, agora sim. Ângela Maria, obrigada pela sua participação. Uma boa tarde, bom fim de semana e até uma próxima oportunidade.
Eu te agradeço, Vanessa. Brigadão pelo convite, obrigada pela oportunidade. Bom final de semana para você. E eu só queria aproveitar aqui um momento e deixar aí o meu agradecimento e os meus parabéns, né? Especialmente aos alunos e professores aqui, instrutores da nossa unidade do Senac União da Vitória. Repasso a todos, porque nesse momento tão complicado a educação ela está se reinventando, né? Então, nós sabemos que os grandes líderes dessa história realmente a educação, são os nossos alunos e os nossos instrutores que estão se reinventando. Então, parabéns, obrigada a todos, bom final de semana a você, a toda a sua equipe, obrigada pela oportunidade e abraço.
Igualmente, Ângela Maria Novakowski, até uma próxima. Daqui a pouquinho a entrevista dela e dos demais representantes das unidades de ensino superior aqui do Vale do Iguaçu, você confere na página da CBN Vale do Iguaçu.